por dentro do turismo.
Olá, aluno Ninter! É um grande prazer estar aqui com você hoje em mais um programa do Por Dentro do Turismo. Eu sou a professora Karen, do curso de Gestão de Turismo, e eu quero apresentar para vocês também uma nova professora que está conosco, que vai começar a participar conosco aqui do programa Por Dentro do Turismo, né? Também a gente vai ter ela no curso de Gestão Empreendedora de Serviços, no curso de Gestão de Turismo, é a professora Flávia. A professora Flávia vai se apresentar, vai falar um pouco do histórico dela como docente, como profissional. E aí, claro, por conta disso, a gente vai entrar num tema muito interessante no dia de hoje, que é o quê? Trabalhar com eventos. Muita gente curte trabalhar com eventos, muita gente acha interessante, mas quer saber o que que a gente precisa ter de característica para trabalhar com eventos, como é que a gente faz para entrar nesse mercado competitivo, quais são as características, e a professora Flávia, que tem vasta experiência nessa área, vai comentar conosco um pouco sobre isso. Flávia, eu passo a palavra para você se apresentar, e aí a gente continua com o nosso tema.
Olá, professora Karen, olá, aluno e aluno Ninter, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e como a professora Karen comentou, faço parte agora dos docentes da casa, mas eu já também atuo há mais de 10 anos, atuei há mais de 10 anos como secretária executiva. Então, isso fez com que eu aprendesse e trabalhasse com eventos, como a professora Karen mencionou. Tive a oportunidade também de trabalhar por um período na área social, com o terceiro setor, com o empreendedorismo social. E aí, na área docente, atuo agora trabalhando com marketing digital, trabalhamos com a área de evento e também trabalho organizando eventos, mas na área acadêmica. Então, esse assunto que a professora Karen e que nós traremos hoje, ele permeia tanto a minha área profissional, a área profissional da professora Karen, e o intuito é a gente poder contribuir de fato, né, com a prática profissional. Então, como que a gente pode realmente tornar isso, fazer parte do nosso dia a dia profissional, da nossa prática. E eu, particularmente, gosto muito do tema eventos. Professora Karen, você também trabalha com eventos, trabalhou com eventos há muito tempo,
isso,
não é?
Isso, é verdade. Também já trabalhei bastante tempo com eventos, né? Trabalhei com eventos acadêmicos, como a professora Flávia também já comentou que ela trabalhou, né? E eventos é uma área realmente muito interessante, ela é muito apaixonante para quem se interessa sobre ela, né? O mercado de eventos, ele está em constante crescimento e cada ano que passa ele vai se renovando com novos formatos, tecnologias e soluções inovadoras. Tem uma pesquisa que saiu aí na Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a ABEOC, né? Que o setor hoje de eventos, ele representa no Brasil 4,3% do PIB brasileiro. De lá para cá, esse segmento tem crescido, na verdade, cerca mais ou menos de 14% ao ano. Por isso, também é um dos mercados que mais se repagina, né? Que se atualiza. E estar antenado nessa área e nas novidades que surgem em cada momento é lei para quem trabalha na área. Então, a gente se pergunta, o que esperar, então, né, de 2020 para eventos, né? Quais são as tendências do mercado de eventos para 2020? Mas antes da gente falar da tendência do mercado de 2020, vamos falar um pouco daquele aluno do curso de gestão de turismo ou do aluno de gestão empreendedora de serviços, que é um aluno que também está junto aqui com a gente, né, nos dois cursos que a gente toca aqui na Uninter. Se tem interesse em trabalhar com eventos, né? Se passou algum momento na cabeça dele trabalhar com essa área, certo? Mas como é que essa profissão, ela funciona na prática? Quais são os requisitos para ser um bom profissional desse segmento? E aí eu vou jogar aqui a bola. A primeira pergunta para a professora Flávia é a primeira questão. Que o primeiro passo é entender que para ser um bom produtor de eventos, precisa de muito trabalho, Trabalho duro e dedicação, não é verdade, professora?
Isso mesmo, professora Karen. Até porque nós entendemos que evento, cada segmento ele vai ser específico, em dias, horários alternados. E muitas vezes um evento, ele não é propriamente a execução no dia marcado para aquele evento acontecer. Ele tem toda uma preparação, ele tem etapas que antecedem a execução em si. Uhum. Então, de fato, esse profissional, ele tem que realmente estar dedicado, pronto. E eu considero também, professora Karen, que um fator extremamente importante para quem quer atuar na área de eventos é a organização.
É verdade,
porque você tem que ter essa, realmente essa disciplina, essa organização, esses controles. Porque como, acredito que a professora Karen, a gente vai comentar também ao longo desse nosso horário, é que... essas etapas, né, um evento em si, existem muitos processos que antecedem. Então, a organização, para mim, é um ponto fundamental, professora Karen.
Aquele planejamento que acontece antes da execução do evento em si, né?
Exatamente.
Que é o pré-evento, que quando você, por exemplo, vai entrar lá na rota do curso de gestão de turismo, do curso de gestão empreendedora, até no curso que a professora Flávia também atua de secretariado e assessoria digital, se você for estudar disciplina de eventos, a gente sabe, né, que lá a pré-organização, a equipe, né, e eu ia comentar um pouco sobre isso. Normalmente, o organizador de eventos, o produtor de eventos, ele precisa ter uma equipe muito coesa, muito harmoniosa, que se conversa, porque a área de eventos não é uma área que você abre a lojinha 8 horas da manhã, fecha 17 horas e acabou. Não funciona desse jeito, gente. Quem trabalha com eventos tem que estar aí disponível, muitas vezes, no ápice do evento, 24 horas por dia, de madrugada, de dia, de noite, feriado, faça sol, faça chuva, porque existe a necessidade que o evento aconteça, não é mesmo?
Exatamente, professora. E como a professora Karen falou, você será sempre o primeiro a chegar, o último a sair, e precisamos considerar que o planejamento é super importante esse ponto que a professora Karen comenta, porque ele não vai só percorrer essa etapa pré-evento, né? Então, a gente pode até considerar, né, professora Karen, que a gente tem aí três grandes momentos, né? O pré, a execução e o pós-evento. Mas um planejamento bem feito, ele vai percorrer todas essas três etapas,
né? É verdade,
né?
Com certeza. E aí, a gente tem aqui algumas dicas para dar, né, para você ser um competente produtor de eventos. E até o nome é chique, né? Quando a gente fala, eu sou produtor de eventos. Então, que tipo de evento você produz, né? Aí até a nossa vinda aqui, caminhando aqui para a unidade onde é a rádio, a gente conversava, né? E nós temos profissionais de eventos que trabalham de várias áreas. Eventos sociais, eventos acadêmicos, eventos corporativos, eventos pedagógicos, enfim. Eventos de anúncio de produtos, uma série de eventos tecnológicos, né? Mas o primeiro ponto que eu queria que a professora Flávia comentasse é a questão de manter-se atualizado. Produtor de eventos tem que ser uma pessoa atualizada, né?
Sim, professora Karen, principalmente porque se a gente for pensar hoje, nós temos a informação a nosso dispor em tempo real pelos nossos smartphones, pelas nossas redes sociais. Então, esse profissional, ele realmente precisa estar antenado para aquele segmento em que eu vou trabalhar, aquele evento que eu vou atuar. Será que existe uma tecnologia nova? Será que o credenciamento, por exemplo, desses participantes, ele não pode ser feito via aplicativo, com QR Code? Né? Será que eu posso descartar essa lista de presença comum? Então, obviamente que estar atualizado não só para sua prática e técnicas que auxiliem nessa prática da realização, da organização desse evento, mas também é extremamente importante nós estarmos atualizados com o que está acontecendo. Então, por exemplo, coronavírus é algo que interferiria em um evento, se nós fôssemos organizar hoje, é algo importante, não é, professora Karen?
É verdade, então, com certeza.
A economia do nosso país interfere em questão de custos, interfere em questão de quanto um evento quanto me custa, quanto eu vou cobrar. Então, é extremamente importante que esse profissional, ele realmente seja, ele tenha esse olhar amplo para fora e para si.
Certo.
Né? Se atualizando como profissional também.
E a partir do momento que ele se atualiza como profissional, normalmente, o organizador, ou produtor de eventos, né? Ele tem sob a sua responsabilidade uma equipe, né? Então, uma das características que ele precisa ter é esse espírito de liderança, não é verdade? E como é que o profissional, o nosso aluno Ninter, pode desenvolver esse espírito de liderança? Porque tem pessoas, né, que têm a liderança nata, né? Mas é nata, mas às vezes mata, né? Porque às vezes a pessoa tem a liderança, mas não foi lá polida, não foi lá trabalhada. Então, às vezes, nossa, eu quero, por exemplo, delegar uma atividade, mas eu não sei, eu preciso falar, mas eu não sei como falar. Falou da forma errada, sou rude, né? Então, a pessoa tem características de um líder nato, mas não consegue desenvolver a liderança da forma adequada. E isso é muito prejudicial, porque quando a gente trabalha com eventos, a gente está lá no pico de estresse, né? A gente precisa de respostas rápidas, assertivas, objetivas. Então, ter espírito de liderança faz a diferença, professora?
Sem dúvida, professora Karen. Porque como até mesmo você comentou, em um evento, os participantes, eles não precisam saber que algo deu errado. Mas você precisa administrar a sua equipe, você precisa ter essa calma, você precisa saber se comunicar, como a professora Karen falou. Entendendo que trabalhar em equipe, né, nós teremos pessoas que são muito diferentes de nós precisamos saber falar com elas. Eu entendo também, professora Karen, se nós sabemos administrar as pessoas, nós podemos extrair delas o melhor.
O melhor delas, com
certeza. Então, entendendo que quando eu sou um líder e eu vou liderar aquela equipe, eu preciso entender, será que aquela pessoa realmente está na função que deveria estar?
Sim.
Como eu posso aproveitar? Se eu sou tímida, eu não colocaria esse profissional para recepção. Eu colocaria ele numa questão de planejamento, numa questão mais estratégica. Então, concordo com a professora Karen, que a questão de liderança e um bom líder, ele também precisa o tempo inteiro estar olhando para si e como ele acessa essas pessoas que ele coordena, entendendo que muitas vezes nós precisamos adequar o nosso temperamento e a nossa forma de trabalhar, até mesmo para conseguir acessar essas pessoas e desenvolver nelas também as competências que tornarão esse trabalho em equipe, né? Porque acaba sendo realmente um grande trabalho em equipe e para que o nosso evento seja sempre um sucesso.
E aí a gente também tem uma outra característica que a professora Flávia tinha comentado, mas a gente vai reforçar aqui e une duas questões, né? Que ela havia comentado, que é a organização. Ser organizado é imprescindível, é muito importante, né? Porque você vai lidar com contratos, com orçamentos, com fornecedores. O checklist faz toda a diferença na hora de você verificar se o evento está bem organizado, né? A parte de coffee break, se existir, né? A parte de palestrantes, das necessidades que o evento precisa, né? E os prazos. Os prazos também precisam ser cumpridos, né, prof?
Exatamente, professora Karen. Eu acho que até esse é um ponto mais importante. Por isso que toda essa organização que a professora Karen mencionou, ela é importante porque ela culmina no cumprimento de prazos, de metas que você estabelece, entendendo que uma vez que você tem um evento num dia, você não pode um dia antes mudar, você não pode atrasar, você... Então, tudo precisa estar muito bem organizado, cooperando para que esse prazo que foi estabelecido, ele se cumpra, ele se estabeleça. E eu não sei qual é a opinião da professora Karen em relação a isso. Mas eu sou uma pessoa extremamente chata em relação ao horário. Então, a questão de um evento atrasar, começar no horário, já é um ponto qual eu avalio quando eu participo de um evento, seja como palestrante, seja como organizadora desse evento. Porque o tempo hoje é algo muito valioso para todos, não é, professora Karen?
É verdade isso, porque aí a gente pode quebrar com aquela mentalidade que existe de que no Brasil tudo tem que atrasar, não é verdade? Isso é muito, muito, muito ruim, gente. É muito feio atrasar eventos. Eu já acho feio quando isso acontece, por exemplo, em shows, sabe? Tá lá previsto pro cantor começar a cantar 10 horas da noite. Aí o fulano chega meia-noite. Eu acho um desrespeito com quem comprou o ingresso, com quem tá esperando. Aí o fulano vai lá, canta. Ah, vou cantar. Era pra cantar 45, canta só meia hora. Mas ganha um cachê milionário. Poxa vida, né, gente? É muito errado isso. Eu fico muito indignada com isso. Né? Mas assim, os prazos, eles precisam ser cumpridos por nossa parte, que somos a equipe, o staff que está organizando o evento, mas também por quem a gente contrata. E aí eu vou falar uma coisa com vocês, abrindo aqui um parênteses, né? Que é a paciência com, às vezes, os nossos convidados, que eles acham que eles não são convidados. Eles acham que são estrelas, na verdade? Celebridades, entendeu? Com exigências exóticas. A gente também passa por isso. A prof também já deve ter passado por isso. Ah, um palestrante que acha que é... Nossa, Deus no céu e ele também no céu, na verdade? Tem disso, não é?
Tem muito, professora Karen. Inclusive, eu já passei realmente por uma situação que até me desconcertou, porque a pessoa ela achava que ela era tanto Deus que tudo que a gente tinha organizado organizado não estava bom. E até fez a gente questionar, meu Deus, será que a nossa organização tá errada? Né? Assim, e a gente fez todo programado. E é muito engraçado, porque eu concordo com a professora Karen. Eu acho que existe uma questão que deve pautar qualquer relação. Seja que é o respeito, né? Então, eu acho que bom senso, ele é importante.
É bom e agradável.
É agradável, mas vai acontecer sim, vai professora Kari, de a gente passar por situações como essa, a gente precisa ter um jogo de cintura.
Muito grande.
Exatamente.
Aí aparece a nossa outra característica, que é o quê? Saber negociar e construir uma imagem positiva, não é verdade?
Exato.
Se a gente sabe negociar e a gente constrói uma imagem positiva, a gente consegue lidar até mesmo com esses estrelismos que podem vir a acontecer, né? Mas se a gente tiver jogo de cintura e diplomacia, a gente tem condições, então, de repente... sair dessas situações, mas também ser assertivo quando é necessário, não é verdade, professora?
Exatamente,
né? Professora. Eu me recordo que uma vez eu li uma matéria de um artista que ele queria tomar um banho de piscina, só que não era água de piscina, tinha que ser champanhe. Você bota fé? Champanhe, amiga? Como é que pode, né?
Pois é.
Então, assim, é um absurdo, sabe? São coisas assim que você... E aí o produtor de eventos, ele vai lá pra dizer, não... Não dá, a nossa realidade aqui é outra, enfim. E aí, essa questão da construção de uma imagem positiva contribui, então, para o que a gente chama de networking. Uhum. É super importante, né?
Sim.
Explica um pouco para os nossos alunos, prof, o que é networking?
Na verdade, o networking, ele acaba acontecendo, professora Karen. Veja, nós temos contatos e nós estabelecemos uma parceria, uma relação com as pessoas que trabalham conosco. Seja ela, eu posso ter, por exemplo, uma relação de networking com a professora Karen, ela sendo de um curso e eu de outro. Eu posso ter isso com um cliente, com um fornecedor. Então, eu gosto muito de exemplificar, professora Karen, pensando que são as pontes que nós estabelecemos, as pontes que nós deixamos. E esse ponto que a professora Karen falou, da diplomacia, ele é extremamente importante quando nós vamos estabelecer essas pontes.
É verdade.
Porque, veja, nós somos pessoas diferentes, de contextos diferentes. Eu vou ter, talvez, uma pessoa que exige champanhe e outras que pode não fazer exigência nenhuma.
E que a gente até se impressiona
Exatamente.
Com a simplicidade da pessoa,
não
é?
Mas eu não posso, talvez... Eu tenho que pautar essa relação com respeito, pensando... Ele é um laço, ela é uma ponte que eu estabeleço com essa pessoa.
Sim.
Podendo chamá-la para um outro evento. Podendo contar com a parceria dela, seja um fornecedor, seja um cliente. Ou até mesmo um participante. Porque, às vezes, é extremamente importante pensarmos que... Muitas vezes, as pessoas participam dos nossos eventos, mas elas podem também ser pontes para possíveis eventos, trabalhos. As pessoas também estão analisando o que nós e nossas equipes estão fazendo ao longo daquele evento.
É,
né? Eu imagino que já deva ter acontecido isso com você, professora Karen, quando você organizou um evento, ao final desse evento alguém chega e fala, olha, eu tô pensando em organizar um evento,
sim,
você não gostaria de trabalhar comigo?
Muito legal. Uhum. É aquele resultado positivo de que o evento ele atingiu ou superou as expectativas das pessoas, não é verdade?
Exatamente.
Então, assim, é muito legal quando você tem um resultado, porque o evento, ele é uma experiência, né? Uma experiência. Ninguém vai para um evento para sofrer.
Uhum.
Todo mundo vai para um evento para ter os melhores resultados, não é verdade? Sim. A gente está lá trabalhando com muita expectativa das pessoas, né? Então, por exemplo, muitas questões num evento é importante, né? A gente poderia até fazer um outro programa só falando sobre como especificamente organizar um evento, sabe? Por exemplo... Ah, vamos fazer um evento social lá, um casamento. Recentemente eu fui num casamento, tava tudo muito bonito, muito, muito, muito elegante. Mas o que faltou? O principal, que era um ambiente arejado. Uhum. Tava muito quente, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. A gente não dava conta de ficar dentro do salão. Então, é um detalhe que faz toda a diferença no evento, tá entendendo? Uhum. Então, são coisas que a gente, às vezes, por pagar um pouco menos, eu vou tirar isso. Mas impacta no evento como um todo, né?
Uhum.
E aí, por fim... A característica de um produtor de eventos, que eu queria que a professora Flávia comentasse com a gente, é sobre a questão de ter muita disposição, tem que ter disposição e tem que ser flexível, não é verdade? Comenta um pouco sobre isso. Tem que ter disposição, animação, força de vontade para aguentar longas e exaustivas jornadas de trabalho, não é
Exatamente.
Mesmo?
Professora Karen, os últimos eventos que eu organizei, eu ando em média. Eu tenho aquele contador de passos no celular.
Ah, Google Fit?
Isso, exatamente.
Sim.
E eu coloco só para contar. Eu ando em média 12 mil passos em um evento que dure aí 5 horas.
Pois é.
Então veja, como a professora Karen falou, porque ao mesmo tempo, as coisas a gente organiza para que elas funcionem no dia, mas você tem que estar lá. O palestrante está falando, está no tempo, controlando. Então, e é super importante, você é a cara também daquele evento quando você organiza. Então, bate o cansaço? Muito, professora Karen. Então, eu faço a escolha de sempre estar com um sapato confortável.
Ah, isso é verdade. É
porque
verdade.
Aí eu sei que eu vou correr, vou subir escada, vou descer escada. Às vezes o elevador não vai dar conta, então... Assim, sempre um sorriso no rosto. Posso estar cansada, sou sempre a última a comer. Uhum. Sou sempre a última, às vezes, a tomar até o meu cafezinho. Mas aquele sorriso no rosto, sempre perguntando para as pessoas como está sendo a experiência delas, se elas estão gostando do nosso evento. E é super importante, professora Karen, porque eu percebi em vários eventos que eu organizei, até mesmo conversar com os participantes. Uhum. Isso faz a diferença, e eles falam, nossa, e isso se torna até um elogio para uhum. nós depois. O quanto a organização daquele evento se importou, né, como a professora Karen comentou. Perguntar para o participante, gente, o ar-condicionado está dando conta? Vocês estão com muito frio? Coisas simples, mas que fazem toda
muita
a diferença. E eu sempre tento me colocar, professora Karen, como uma participante também, né? Pensando, puxa, será que o meu estômago começou a roncar? Será que o cofre já não está na hora?
Uhum.
Né? O clima, será que está frio? Será que está quente? Será que tem água? Será... Então,
verdade.
Isso é um ponto extremamente importante que a professora Karen colocou, animação, disposição, entendendo que isso fará toda a diferença na organização e você como um organizador desse evento, como um promotor desse evento também.
E por fim, a questão da flexibilidade,
uhum.
né? É, por melhor que o evento esteja sendo planejado, a organização do evento é uma atividade muito versátil
uhum.
e incerta,
uhum.
né? Então, por que eu digo isso? Porque os imprevistos, eles podem surgir a qualquer momento. Então, a gente tem que ter uma capacidade de adaptação rápida, né? E encontrar as melhores soluções de forma rápida e de forma eficiente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente é muito sistemático,
uhum.
entendeu? Porque isso é realmente... Não combina quando você vai trabalhar com eventos. Você tem que ser super organizado, tem que ter tudo planejado. Mas a gente precisa entender que nem sempre as coisas vão funcionar exatamente como nós queremos. Porque imprevistos podem acontecer. Uhum. Então, a gente tem que ter aquela calma, aquela lucidez, né? O jogo de cintura que a Flávia tinha comentado nas etapas da organização do evento. Porque essa flexibilidade, essa criatividade vai fazer toda a diferença na hora de você tomar uma decisão que pode impactar num resultado positivo ou um impacto negativo se faltar essa flexibilidade.
Uhum.
Você concorda com isso, prof?
Plenamente, professora Karen. E acredito também que, como a professora Karen comentou, nós temos um planejamento, sim. Mas a gente tem que ter sempre aquelas cartas na manga. Eu sou uma pessoa, professora Karen, extremamente sistemática e metódica. E aí, como é que eu faço para não sofrer quando eu organizo um evento? Eu sei que tá, o planejado tá ali.
É verdade.
Mas eu também me programo emocionalmente.
Isso é muito
pra
bom.
Para que... E, professora Karen, por incrível que pareça, sempre acontece uma situação. Parece que é para trabalhar isso na
verdade,
gente.
É verdade, é verdade.
E aí, você tem esse jogo de cintura e pensa. Então, com o que eu tenho hoje... Hoje, com os recursos que eu tenho, como eu vou administrar, como eu vou resolver isso. E de forma criativa, você resolve aquela situação
certo.
E tudo dá certo no final. Sempre dá certo, professora Karen. Mas é importante você ter essa maleabilidade
uhum.
e realmente essa disposição em entender que, ok, eu planejei, eu fiz certo, mas se algo diferente acontecer, a gente vai dar uma forma de resolver naquele momento e tudo vai se resolver.
Isso aí, prof. Muito obrigada pela contribuição. Só para eu fechar, o que eu falei lá no início do programa. O que esperar, então, do mercado de eventos em 2020? O que é tendência? Bem, eventos na área da experiência. Então, eventos experienciais. Muita gente está procurando eventos que experimentem dos produtos, das sensações, né? Então, seja gustativa, seja olfativa, seja a experiência da vivência. Esses eventos têm se destacado muito. Eventos personalizados para grupos específicos de pessoas. Elementos personalizados. E o elemento personalizado passa por onde? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui de um evento social. Um casamento. Ah, você recebe um chinelo Havaianas lá com o teu nome, entendeu? Ah, você recebe lá um lenço bordado. Essas pequenas coisas, elas atraem as pessoas se sentem valorizadas, não é mesmo?
Uhum.
Eventos que trabalhem e que destaquem a acessibilidade. Cada vez mais a gente está falando de inclusão, a gente está falando assim, de que todos nós somos iguais, mesmo sendo diferentes, somos iguais, temos o nosso espaço dentro da sociedade. E eventos de sustentabilidade e de tecnologia. Hoje a gente fala muito de sustentabilidade, de meio ambiente, de respeito, né, ao ecossistema e, ao mesmo tempo, a tecnologia que contribui, né, para a realidade virtual. Eu recentemente vi aí uma... Até fiquei, assim, muito impressionada com um evento de realidade virtual, onde uma mãe, ela teve... Ela colocou um aparelho, assim, de 4D e ela conseguiu conversar com a filha. Você viu isso?
Vi,
que
sim.
A filha falecida, né? Nossa, que forte foi aquela experiência de você poder... Muitas vezes a tecnologia, ela está sendo utilizada lá para você rememorar um momento, mas para você reconciliar lá na tua história aquele luto, né? Então, um evento tecnológico fez uma grande diferença na vida daquela mulher, né? Então, eu acho que essas são as tendências, né? O que a gente tem visto aí... que tem rolado aí no mercado, né? E eu queria que você finalizasse, professora Flávia, dando uma palavra de incentivo para os nossos alunos que querem trabalhar com eventos.
Claro. Professora Karen, eu acho que o ponto principal em tudo isso é você ser apaixonado pela escolha que você faz. Então, se você realmente quer trabalhar nessa área, né? Eu e a professora Karen, a gente fez o papel aqui de trazer alguns pontos altos e também trazer questões que são necessárias serem desenvolvidas para que você possa atuar nessa área. Mas é extremamente importante que você identifique se essa é uma área que você quer atuar, que você quer trabalhar, que a paixão por isso sempre permeia as suas escolhas. Porque aí, o se manter atualizado não vai ser um peso, né? O passar muitas horas num evento, em pé, andando mais de 10 mil passos, não será um peso, porque você realmente se identifica com aquilo, né? Você entende que o seu papel ali é importante. Então, a partir daí, as coisas elas acabam fluindo como tudo na vida, não é, professora Karen?
É verdade.
Que a gente tem que realmente gostar daquilo que a gente faz. E eu, particularmente, se eu posso deixar um conselho, né? Essa é uma área que tem muito a crescer. Acho que cada um de nós pode achar a sua área para atuar, seja ela se você quer trabalhar no marketing de experiência, em eventos de experiência, acadêmico, social, corporativo. Então, se encontre, veja qual realmente é a área que você quer atuar, se especialize nisso e escolha ser o melhor profissional, apaixonado por isso que você faz todos os dias.
Certo, obrigada professora pela sua presença. A gente vai ter muito a Flávia aqui com a gente. Ela é a nossa nova parceira aqui no Por Dentro do Turismo. Eu agradeço imensamente você que nos ouviu no nosso programa, nos acompanhe na Rádio Ninter, nos acompanhe na tutoria, nas nossas redes sociais e a gente se vê aí no próximo programa. Até a próxima, um abraço para você.